que vem aí Consulta Popular 2022-2023, que está sendo trabalhada em toda a região. Presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento, Cored, região Nordeste, e prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rietti, aqui está, inclusive acompanhado da sua esposa, primeira-dama, Thaís Oliveira Rietti, que também acompanha nesse nosso bate-papo. Prefeito Felipe, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia. Estamos bem, graças a Deus.
Que bom.
Correria sempre, né? Não só as funções da prefeitura, mas a gente está aí, participa de algumas entidades, né? Como é a questão do Cored, que a gente está aí na presidência há quase 3 anos. E estamos correndo, movimentando a região, a Consulta Popular, que no último ano passou por uma grande transformação, né? Então, é um novo processo, é uma nova forma de fazer a consulta popular, ainda tem suas dificuldades, né?
Verdade.
Mas estamos aí, estamos correndo e vamos fazer dar certo novamente.
Pois é, em que etapa estamos para que a população possa saber, prefeito?
Então, a consulta popular, como é, ela faz parte do planejamento regional, existe todo um trabalho prévio antes de nós chegarmos, de fato, na consulta popular.
Antes de ter a participação direta
isso
da população.
Para nós colocar aqui para o nosso ouvinte, Paulo, nós estamos na fase de elaboração das propostas para a cédula de votação.
Certo.
Então, nós já passamos pelaquela fase que é a proposta das redes sociais, né? Que é a mais curtida pelo aplicativo Colab, até para colocar aqui já essa proposta. A nossa cédula de votação, ela terá 3 propostas, como vem tem um histórico dos últimos anos de 3. A nossa região gosta de trabalhar com 3 propostas, mas ela pode ser até 5, 6.
Certo.
Mas se trabalha de uma forma mais enxuta para se ter um direcionamento para aquelas prioridades dentro do planejamento estratégico regional, que também depois eu quero falar que está em andamento também a construção da atualização do novo plano estratégico regional. Está sendo feito esse trabalho pelo Cored já há um bom tempo. Então nós estamos nesta fase que é de elaboração das nossas cédulas. Pelas redes sociais foi escolhido a pauta da agricultura, que foi até uma proposta levada pelo consórcio Sirenor, a proposta entrou, se não me engano, pelo município de Biaçá, onde se busca recursos para aquisição de equipamentos, principalmente de caminhões, porque a região tem uma ideia de montar uma equipe de maquinário para estar atendendo a toda a grande região dentro de um cronograma, assim como já vem acontecendo com a nossa usina asfáltica, que está em operação desde o março desse ano, já atendeu 9 municípios, né?
Certo.
Principalmente aqui para colocar para os nossos ouvintes de Lagoa, Capão, Caseiros e Ibiraiaras, nessa ponta aqui a usina ainda não atendeu, mas vai atender, porque tem um cronograma e um calendário de inscrição dos municípios que ele é respeitado, e hoje para esse trabalho acontecer, a maior dificuldade é o transporte de material lá da usina. Então, precisa, quando se usina esse material, precisa em torno de 10 caminhões.
Olha aí.
A maioria dos municípios, né, do porte mais pequeno, tirando aqui Lagoa, Tapejara e talvez Sananduva, tem 4 ou 5 caminhões. Então, falta 5 caminhões cada vez que se usina. Aí os municípios, eles têm um comum acordo de, no dia de usinar, vai usinar para Ibiraiaras. Então, 2, 3 municípios vizinhos, cada um entra ali com 1 ou 2 caminhões emprestando.
E vão se ajudando.
É o que tem sido
tem
feito.
Que ser. Tem
é uma
que
cooperação.
Ser.
Então, a primeira proposta é essa, de maquinários para o Sirenor, para atender os 19 municípios da Munor. E nós estamos realizamos esta semana, que no início dessa semana, segunda e terça-feira, as assembleias regionais. Foi feita então uma reunião aqui em Lagoa Vermelha, outra em Maximiliano de Almeida, outra em São José do Ouro e outra em Tapejara, aonde se reuniu os comudes de todos os municípios para se debater quais as outras propostas que serão integrantes desta cédula.
Sim.
Então, teve as 4 microrregionais. Agora, no dia 7, semana que vem, nós vamos nos reunir, então, com uma reunião de toda a região, daí, em Ibiaçá, aonde será então definida as outras duas
demandas.
Uhum. Claro que já tem uma prévia de cada região. Por exemplo, nós estávamos aqui em Lagoa Vermelha, que estava discutindo a demanda Lagoa Vermelha, Capão Bonito, Ibirales e Caseiros. Foi incluída ali uma questão de turismo, né? Que todo mundo acha importante isso. A questão da capacitação de empreendedores. Foi levantado várias hipóteses ali, certo. Então é feito tudo em cima de um planejamento para que aquela proposta, ela de fato, ela traga impacto para a região, uhum, e não algo simplesmente passageiro.
Então, a partir daí, prefeito Felipe, já tem também as datas das próximas etapas, até chegar
sim,
à votação.
Sim, sim, existe um calendário de votação depois, né? Que vai ser, a gente vai trazer, eu acho que o Paulo fazer aqui uma grande divulgação em toda a imprensa.
É importante.
Tanto a falada como a escrita, a gente tem que estar divulgando. Vai abrir o prazo. Eu te confesso que eu não estou com o calendário com as datas aqui, mas a consulta popular ela deve acontecer a votação no início de dezembro ali, uhum, que está previsto. Eu não estou com o calendário em
mãos.
Mas
o certo é que é esse ano ainda.
Né? Sim, sim, sim. E precisa da adesão da população, porque é muito importante nós dizer também que qualquer proposta precisa de 2% do eleitorado local para ela ser validada. Uhum. Então a gente conclama a população, o voto é online, tem toda ainda aquela dificuldade do aplicativo, mas a gente vai estar trabalhando, divulgando, muitas pessoas já se cadastraram, no último ano a participação ela foi bem menor, porque saiu da cédula física, uhum, de um histórico que a gente vinha desde o ano de 93, e o ano passado mudou para ser online. Então a gente vai fazer um trabalho muito forte, nós tivemos 2 municípios dos 19 na consulta popular do ano passado que não atingiram o mínimo, então, uhum, de certa forma eles ficam fora do rateio.
E olha, vamos precisar agilizar, inclusive, essa questão da divulgação e da mobilização, porque o pessoal me passa aqui que a consulta popular acontece em 14 a 23 de novembro, bah, ou seja,
já. E eu estou numa correria, a gente vai estar, então, nós temos o nosso coordenador que nos assessora, que é o Nunes, lá em São José do Ouro, que é um cara que faz um belíssimo trabalho,
tempo.
Há muito, muito tempo.
Conhece bem, né?
Surgiu essa possibilidade de assumir o Coreg, eu disse, eu só assumo se o Nunes ficar aí na assessoria, porque ele tem um know-how, um conhecimento disso daí muito grande, tá? Sei lá, 15, 20 anos lidando com isso, então a gente precisa de quem sabe do negócio.
Exatamente. Né? Bom, mas é importante isso, né? Que a população já comece a entender que vai ser fundamental a sua participação na hora de dar aquele impulsionamento necessário na participação.
Com certeza. Então a gente precisa desse impulsionamento, precisa da participação. Exato. E com certeza o que vai ser escolhido ali vai ser uma demanda, por exemplo. O pessoal pode até questionar, e as últimas consultas populares? Nós temos 3 consultas populares em andamento que não foi pago ainda.
Porque são projetos independentes, né?
Mas é que são projetos complexos, não é pouca coisa, né? Mas está em andamento. Claro que existe, agora em dezembro a gente tem as eleições que estão aí acontecendo. Em dezembro a gente tem que fazer uma força-tarefa na região para ir a Porto Alegre buscar o reempenho desses projetos que já foram votados nos últimos 3 anos. Tem um que é no Dyer, tem outro que é na Secretaria de Meio Ambiente, que é questão aí, junto com a agricultura, das fiscalizações sanitárias das agroindústrias. Enfim, é bastante coisa, mas a gente está lá, está junto e tem uma parceria muito boa com todos os municípios.
Isso que importa, né?
Tem que haver uma união.
E tem que haver uma união muito forte dos municípios.
Mas isso, Paulo, eu vou lhe dizer o seguinte, a nossa região aqui é muito unida.
É porque você não começa a pensar cada um no seu quadrado, né, prefeito? E a gente tem o exemplo de que outras regiões aí já vem crescendo muito porque entenderam o processo que tem que ser pensado em conjunto.
Tem,
né,
que ser em conjunto, e nós temos bons exemplos. Tem essa da usina asfáltica, tem a questão dos materiais para desastres naturais, que a gente tem um volume grandioso de lonas lá em Sananduva depositado. Olha, é muita lona que tem lá. Tinha muita telha também, porque toda hora a nossa região, e até é importante nós levar também para o nosso ouvinte, tem 2 situações aqui corriqueiras na nossa região.
Infelizmente.
Tempestade. é tornado, é, toda hora, todo ano tem vendaval em algum lugar aqui, 2, 3 e dá muito dano. Tivemos aqui em Lagoa Vermelha 2 episódios, Capão Bonito.
Muitos teve, capões.
Nossa, tem, todo ano tem alguma coisa em algum lugar aqui e forte. Então isso, a gente tem que estar preparado porque vai continuar acontecendo todo ano e talvez até mais. Outra situação que nós estamos debatendo daí dentro da construção do nosso novo e atualizado plano de desenvolvimento regional, questão da estiagem. A estiagem, se a gente olhar os ciclos que vem acontecendo, a gente tem que se preparar de uma forma melhor. Então isso daqui não é mais algo esporádico. Uhum. A gente tem que estar preparado para a estiagem todos os anos. Então a gente está discutindo, tem envolvimento de setores ambientais aí, de que forma nós podemos superar de uma forma melhor a estiagem, que gera grandes danos, um prejuízo econômico muito grande, porque essa é uma região agrícola. Exato. E que produz muito, mas quando vem uma seca, como aqui aconteceu nesta última safra de verão, os impactos são muito negativos.
Certeza. Deixa eu aproveitar que está aqui também a primeira-dama Thaís Oliveira Rietti, só para a gente falar de uma programação que vai acontecer em Capão Bonito. Não é isso, Thaís? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Então, hoje, aproveito então a oportunidade para convidar todos os idosos do nosso município. Hoje, então, acontece a festa do idoso. Olha. Ela será celebrada, então, na Capela da Guadalupe. Tem início a partir das 10 horas da manhã, terá um teatro, uma palestra, depois, logo após vai ter o almoço, então um churrasco. Então a gente vem aqui reforçar novamente o convite a todos os idosos. Caso algum, por um descuido, não tenha sido convidado pessoalmente em suas casas, foi divulgado amplamente, a gente reforça então esse convite para todos participarem. Hoje, a partir das 10 horas, então, na Capela Guadalupe, vai ter uma programação bem especial voltada a eles, junto com a área do CRAS, que quem toma frente, então, desse importante evento para nosso município, bem como a área da saúde, então, que presta um apoio e levando uma maior qualidade de vida para essa população.
Vai até o final da tarde a atividade?
Vai até o final da tarde, logo após o almoço, então, vai ter a escolha, né, da nova corte, então, dos idosos, rainha, rei, enfim, príncipes e princesas, e depois, então, vai ter a música, né, um bailinho ali que todos os idosos gostam.
Obrigado e sucesso na programação lá, tá?
Obrigado.
Prefeito e também presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento Coret, bom trabalho lá, viu, prefeito?
A gente está na luta, Paulo, e temos que lutar. A gente está numa peleia também aí na vice-presidência da Comissão dos Municípios em Asfalto, que hoje, graças a Deus, Capão Bonito, a obra está acontecendo. Para quem está nos escutando, as obras estão ali no Lajeado dos
Livros. No Lajeado, né?
E ela vem da Capão Bonito em direção para cá.
Está na finaleira.
É, tá andando, né? Mas a gente acredita que agora está no impassezinho ali com a RGE, da retirada de alguns postes, que tá dando uma atrasada na terraplanagem. Mas em poucos dias, agora dentro de outubro, já vai ser resolvido isso e estamos em cima. Estamos peleando toda a região, voltar a frisar nossa união. Toda a região está peleando por Tupanci, por Santo Expedito e pela 470, que nem dá de nós falar aqui, porque se nós falar é pau, é porrada e bomba. Que
só polêmica.
Mas nós estivemos no DENIT em Brasília, com uma equipe aqui de Lagoa Vermelha. As notícias não foram boas, até a gente, eu procurei e disse, nem vou para a imprensa porque é só trazer notícia aqui. Então não tem recurso, até então aquela empresa não assinou o contrato também do projeto, então se não tem projeto, não tem obra, nem tem por que se buscar dinheiro se não tem projeto.
Exato. Obrigado,
então. É da luta. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Rádio Cacique. Um abraço a todos os nossos ouvintes e os nossos idosos, que a audiência da Cacique, eu sei que está chegando em cada canto do nosso Capão Bonito. Às 10 horas, hoje, Nossa Senhora da Guadalupe, grande festa dos idosos. Pense na carne com a graxa bem amarela, meu senhor, minha senhora, que está lhe aguardando lá.
Eu imagino.
Um abraço a todos.
A gente sabe que lá o preparo é feito no capricho. Bom, consulta popular 2022-2023 está sendo trabalhada na região. É o assunto que nós destacamos aqui na programação. 8h44.
Saúde e bem-estar.
A psicóloga Denise Trenhago está chegando com mais um assunto. Psicóloga Denise, bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é absurdos da educação. Precisaria 2 horas e não 2 minutos.